Então vamos finalizar o assunto de Man. Último trecho que a Torá fala aqui sobre Man, nessa primeira etapa, vai aparecer bem mais para frente de novo sobre o Man, mas nesse momento a Torá termina o assunto e vamos tentar fechar com alguns detalhes curiosos sobre o assunto. Então diz a Torá, depois de todo o conceito do Shabbat envolvido no Man, a Torá diz, Vayikreu veit Israel et shemo Man. A casa de Israel chamou-o de Man. Man quer dizer uma porção, um presente. Verru kezera gad lavan. E o Man era como se fosse umas sementes de coentro branco. Veta'amo ketzapichit bidvash. E o seu sabor era como se fosse um bolinho de mel. Bom, em primeiro lugar, quem é Beit Israel? Chamaram Beit Israel, a casa de Israel. Normalmente nós conhecemos como Benei Israel, filhos de Israel. Quem são Beit Israel, a casa de Israel? Alguma sugestão? Normalmente se fala dos filhos de Israel. Quem é a casa de Israel? Cadê a turma das feministas? Tô brincando. Beit Israel são as mulheres. Casa de Israel são as mulheres. Os filhos de Israel são os homens. E a casa de Israel são as mulheres. As mulheres são as mulheres do lar. São aquelas que são as chefes do lar. São os pilares do lar judaico, são as mulheres. Então, Beit Israel aqui são as mulheres que chamaram ele de Man. As mulheres eram conhecidas bastante aqui com a sua confiança em Deus, muito forte. E elas imediatamente conseguiram perceber a importância aqui desse alimento e como ele é um presente de Hashem. E por isso elas que nomearam ele de Man, e assim ficou conhecido. Então Man quer dizer que ele é uma porção, no sentido que ele é o suficiente. Ele provê totalmente as nossas necessidades. Esse é o conceito do nome Man. Ele é suficiente. Ele é uma porção suficiente para nós e um presente de Hashem. E o Man era como sementes de coentro brancas. Quer dizer, as sementes de coentro não são brancas. Está querendo dizer que o man era branco ou transparente, ele tinha uma cor clara. E era um monte de sementinhas. Quer dizer, um monte de bolinhas. Vetamo, e o sabor dele era como se fosse um bolinho de mel. E logicamente que aqui vai entrar a questão, em primeiro lugar, interessante que dvash a gente usa como mel. O que é o dvash original? Nós conhecemos dvash como mel. A gente aprendeu assim no Gan, e a gente aprendeu em Rosh Hashanah, que come maçã com dvash, certo? Então ficou que dvash é mel, mas dvash no seu original não é mel. Dvash são os sucos de fruta. E principalmente o suco, entre aspas, da tâmara, que é um tipo de mel. E daí é que foi copiado para o mel da abelha ser chamado de dvash, tanto pelo fato dele parecer com o mel da tâmara, como também pelo fato dele vir das plantas, vem do suco das flores. Então por isso que ele é chamado de dvash. Quando a Torá fala aqui de dvash, a princípio nós estamos falando não do mel da abelha, e sim do mel de frutas. Mas isso é só um detalhe técnico. Quando você fala, por exemplo, que a terra de Israel é Eretz Zavat Halav Udvash, a terra que jorra leite e mel, esse mel não é mel de abelha. Esse mel é mel das tâmaras.
Eu gosto da mel das tâmaras bem a ele.
Como?
Esse mel de tâmara é sempre
traz. Você traz, é, mel de tâmara é típico aqui em Israel, justamente, porque a terra foi abençoada em ter bastante tâmara. Isso está falando o quê? O mel de abelha é a abelha que faz, mas o mel da tâmara é direto da tâmara. É como se fosse uma geleia, mas é a própria tâmara. Ela solta um negócio que parece mel, não é geleia. Parece mel.
Parece mel.
Aqui em Israel se vende esse tipo de mel de tâmara. Sabe aqueles potes de mel que tem uma válvula que você vira de ponta cabeça para apertar?
É uma geleia líquida,
mas é exatamente a consistência do mel. Tanto é que é chamado de mel de tâmara, porque tem essa consistência, não é geleia igual geleia. Até porque geleia você precisa cozinhar a fruta com açúcar e sei lá o que para fazer. Aqui não é, você deixa a tâmara ali e ela vai soltando o mel sozinha. É natural. É, esse sabor aqui do man é um sabor padrão. Porque, afinal de contas, e aí vai variar bastante, né? Para que a pessoa conseguisse saborear outros tipos de coisa com o man, ele precisava ter um nível espiritual mais elevado. Quer dizer, o Midrash traz que um perverso não conseguia sentir outra coisa no man. Mas uma pessoa que tinha um nível espiritual mais elevado conseguia sentir outros sabores do man. Então essa é um detalhe aqui. Então o sabor padrão do man era tzapichit bidvash, era um docinho. Se você tinha um nível mais elevado, você conseguia outras coisas além desse sabor padrão. Vayomer Moshe, e disse Moshe, Zeh hadavar asher tzivah Hashem. Esta é a palavra que Deus ordenou. Melo haomer mimeno. Preencher um omer completo dele, do man, para ser guardado para as futuras gerações. Quer dizer, separa aí um homer, o quanto vocês comem diariamente, você vai pegar uma porção que se come diariamente e vai ser guardado para as futuras gerações. Para quê? Leman yiru et halechem, para que vejam o pão, o alimento, asher he'echalti etchem bamidbar, que eu dei para vocês comerem no deserto, Behotzi et Hemeret Mitzrayim, quando eu tirei vocês do Egito. Quer dizer, vai chegar um momento que vocês vão chegar à terra firme. E vai acabar, mano. Acabou. Diz Deus, eu quero que vocês guardem uma porção de man completa, para que as futuras gerações possam saber o que vocês comeram quando vocês estavam no deserto. E para que, desta forma, as pessoas, mesmo no seu estado normal de trabalho, buscando o seu sustento, mantenham nos seus corações a lição da época que eles viviam comendo man. Quer dizer que quando eles forem lutar pelo seu sustento, e é interessante que há vários termos em hebraico que indicam sustento, estão ligados com guerra. Estão ligados com ataque. Em hebraico se fala lechem. Lechem não é só o pão. Lechem é qualquer coisa que sustenta a pessoa. E Lechem vem da palavra Milchamá, guerra. Teref. Teref também é um termo usado para alimento. E teref significa também litrof, quando um animal ataca o outro. Ou, por exemplo, tseidá. Tseidá são provisões em hebraico. E também significa caça em hebraico. Quer dizer, todos esses termos aí de sustento estão ligados com essa luta pela existência, pela subsistência. Então, aqui, a Torá fala que Deus está pedindo para guardar o man, para vocês lembrarem, quando vocês forem lutar pelo seu sustento, lembrarem que o seu sustento é nada mais do que um man. É um presente e uma dádiva de Deus que Deus está dando para vocês como sustento. Quer dizer, você acha que você está lutando por isso, você acha que você está conseguindo isso, baixa a bola um pouco e lembra que todo sustento que você tem é man. É exatamente igual o man. Caía do céu, lá fisicamente caía do céu, e aqui cai do céu, de outro sentido, mas cai do céu. E é por isso que precisa guardar. Onde que precisa guardar? Continua dizendo assim, Vayomer Moshe el Aharon. Moshe então instruiu ao Aharon, Kach tzinzenet achat, pegue um pote, Veten shama melo haomer man, e preencha ele com um omer, que é uma porção de man, Vehanach oto lifnei Hashem, e coloque isso perante Deus, Lemishmeret ledorotechem, para ficar guardado para as futuras gerações. Onde que é que vai ser guardado esse man, então? Perante Deus. Diz a Torá em seguida, Kasher tzivah Hashem el Moshe. Conforme Deus ordenou ao Moshe, Vayanichehu Aharon lifnei ha'edut lemishmaret. O Aharon colocou perante a testemunha para ficar guardado. Isso não aconteceu agora, isso aconteceu depois. Vamos explicar melhor. Nesse momento nós estamos pós saída do Egito, pós travessia do mar, ainda rumo a receber a Torá. Não tem ainda perante Deus para deixar, não existe ainda o templo. Não existe ainda o tabernáculo. Não tem. Depois que eles receberem a Torá, vai acontecer mais algumas coisas, e aí eles vão finalmente construir o Mishkan, o tabernáculo. Então, esse versículo aqui está dizendo sobre uma coisa que vai acontecer depois. Quer dizer, que aconteceu depois. Depois que construíram o Mishkan, aquele potinho de man, que o Aharon já tinha guardado o man, ele levou e colocou perante a testemunha. Quem é a testemunha? Testemunhas são Luchot Ha'edut. As tábuas da lei, em hebraico, não são chamadas tábuas da lei, são chamadas tábuas da testemunha. Luchot Ha'edut, as tábuas testemunhas. Que elas testemunham esse acordo entre Deus e o nosso povo. E você vai colocar, então, este man, esse pote de man, vai ser colocado do lado do Aron HaKodesh. Ou seja, dentro do Santo dos Santos, do Kodesh HaKodashim, lugar que o Kohen Gadol entrava em Yom Kippur, tinha a arca, que era uma caixa de ouro com madeira, com os cruvim em cima, lá dentro. E dentro desta caixa tinha as Luchot, as tábuas de pedra com os decálogo. E ali do lado tinha um potinho. Um potinho com man. Olha a importância do man, onde ele foi parar. Uma amostra do man ficava lá, e ficava lá não só lá. No templo sagrado também essa amostra ficava dentro do Kodesh HaKodashim.
Que ele foram dois casos que ele não se estragou. Um que era de chamar e outro esse caso.
Muito bem observado, Bettina. Mas tem mais alguns casos, me lembro daqui a pouco de acrescentar, quais são as vezes que o man durou. A gente já vai ver daqui a pouco. Mas você tem razão. Aqui tem mais uma vez que é um man que não venceu em um dia. E ele durou, durou e durou e dura até os dias de hoje. Esse man está escondido. Junto com a arca sagrada. Ninguém sabe onde está. Ainda bem. Nós já teria um monte de arqueólogo lá mexendo. Mas não se sabe onde está, mas está escondido. Antes da destruição do primeiro templo, algumas coisas foram escondidas. Entre elas, o Arona Kodesh, o potinho de man. Foram escondidos. E no segundo templo não tinha. Então tá. Não. Se tivesse passado de geração em geração, não estava escondido, né? Você quer guardar um segredo? Não conte para o seu melhor amigo. Que todo mundo tem o seu melhor amigo. Não vai ficar perdido, porque quando o Mashiach chegar, a gente vai ter de volta o Arona Kodesh, e aí vai estar tudo de volta. A princípio isso está escondido em túneis que ficam embaixo do lugar do templo. E é isso mesmo. Não é para brincar. Tem túneis, assim como tem os túneis do Kotel lá que todo mundo vai passear, que fica do lado de fora do Kotel, existem túneis subterrâneos que foram feitos pelo rei Salomão embaixo do Monte do Templo. Em algum lugar por lá que está escondido e ninguém se mete, ainda bem, a ir lá vasculhar. Tem muitos mistérios ainda. É interessante essa ligação. O man que representa o sustento e que está lá para lembrar você de como você deve encarar o sustento, ficava do lado da Torá, demonstrando para você que quando você vai cuidar do seu sustento, isso precisa ser junto com Torá. Junto com Torá em dois sentidos. Número um, que a conduta no trabalho deve ser a conduta da Torá. E número dois, que o sustento tem que vir junto do estudo da Torá. Uma coisa não pode substituir a outra. Ka'asher tzivah Hashem et Moshe vayanicheu Aharon lifnei edut lemishmaret. Então, mais tarde, conforme Deus ordenou a Moshe, o Aharon colocou perante a testemunha, perante o Arona Kodesh, para ficar guardado. Então, o Aharon fez, naquele momento, ele já juntou o man. Ah, mas tem tempo, escuta, vamos esperar. Ainda tem muito tempo comendo o man. O Aharon não ficou esperando. Deus mandou pegar, já vamos fazer já. Pegou o pote, colocou o man, tá aí. Quando tiver o templo, a gente põe dentro do templo. Por enquanto fica aí, tá guardado. Uvnei Israel achelu et haman 40 shana. O povo de Israel comeu o man durante 40 anos. Ad boam el eretz noshavet, até que eles vieram para a terra habitada. Para a terra habitável, quer dizer, até que eles chegaram na terra de Israel. Et haman achlu ad boam el ketzer etz kenan. O man eles comeram até eles chegarem à beira da terra de Canaan. Então, quer dizer, eles comeram o man e não teve transição, foi direto. Ontem comeram o man, hoje, trigo da terra. foi direto, justamente para que eles lembrem que eles precisam aplicar no trigo da terra tudo aquilo que eles têm do man. Toda a conduta que eles sempre tiveram com o man, eles devem aplicar na terra, ou seja, saber que tudo isso vem dádiva de Deus. E aqui entra então um detalhe muito interessante, que complementa o que a Bettina falou antes. A Torá fala que eles comeram man durante 40 anos, até chegarem à terra habitável. Quer dizer, até que eles chegaram já na terra de Israel. Eles já estavam se assentando na terra de Israel. E aí a Torá complementa e diz, o man eles comeram até chegarem na ponta, na margem, na entrada da terra de Canaã. Então eles comeram até chegarem dentro de Israel, ou eles comeram até chegar à beira da terra de Israel? E a resposta é a seguinte. Talvez vamos começar lá de trás primeiro. Eles comeram man durante 40 anos, diz a Torá. Quando eles saíram do Egito, o que eles comiam? O que eles tinham levado? Matzá. Durante um mês teve matzá para comer. O pessoal reclama de uma semana, eles tinham um mês para comer matzá. Eles comeram matzá durante um mês, até que depois de um mês a Torá disse que acabou as provisões do Egito, e aí começou a cair man. Então, um mês eles não comeram man. Sim e não. Por quê? Porque justamente o Midrash diz que essa matzá que eles comeram durante esse mês todo, depois do primeiro dia de Pesach, primeiro Seder, era uma matzá com propriedades mânicas. Essa matzá tinha propriedades do man. Podia sentir os sabores diversos, não precisava evacuar, e todas as demais coisas específicas do man aconteciam com esta matzá que eles comeram naquele primeiro mês. Ou seja, que era um tipo de man. Até interessante que, se aqui a Torá está querendo transmitir tanto essa mensagem, que o que você trabalha, o teu sustento, aquilo que você busca para comer, deve ser encarado como man. Aqui eles encararam a comida que eles trouxeram como man mesmo. Virou man. Pegou as propriedades do man. Isso foi no primeiro mês. Aí depois eles ficaram 40 anos no deserto. E a Gemara, o Talmud fala de forma bem clara, que no deserto eles tinham três coisas específicas. Eles tinham man, eles tinham o poço d'água, e eles tinham as nuvens de proteção. As nuvens de proteção eram em mérito de Aharon. A água era em mérito da Miriam, e o man era em mérito de Moshe. Tanto é que quando a Miriam falece, cessa a água. E aí tem toda uma reativação da pedra para ela continuar dando água. E o Talmud diz que isso foi agora em mérito do Moshe. A pedra continuou dando água mais um tempo, que era praticamente um ano. Que a Miriam faleceu um ano antes deles chegarem em Israel. Então mais um ano foi em mérito do Moshe. Quando Aharon falece, as nuvens de glória vão embora. E tem até uma batalha lá para frente que se dá por conta disso. O povo que mora lá do lado vê, opa, acabou a proteção dos caras, vamos atacar eles. E essas nuvens voltam em mérito do Moshe. Quando Moshe falece, cessa tudo. Cessa tudo, inclusive o Man. Acabou o Man. Moshe falece no dia 7 de Adar. Uma semana antes de Purim. Não tinha ainda Purim, mas para se localizar. 7 de Adar faleceu Moshe. O povo de Israel entrou em Israel no dia 10 de Nissan. 4 dias antes de Pessah. Um mês depois. Exatamente. E chegando em Israel, passou a vigorar uma lei chamada Hadash, que é uma lei que existe até hoje, que o trigo novo não pode ser consumido até passar o primeiro dia de Pessah. Quer dizer assim, em Israel, a colheita do trigo começa mais ou menos na época de Purim. Purim, um pouquinho depois de Purim, é a época que mais ou menos começa a colheita. Esse trigo que é novo não pode ser ainda consumido. Você continua usando da farinha velha até que chega o segundo dia de Pessah. Segundo dia de Pessah, na época do templo, tinha uma oferenda. Como chamava a oferenda? Oferenda do Homer. Daí a contagem do Homer. É o primeiro dia do Homer, é quando se fazia a oferenda do Homer. Por sinal, Homer é a mesma medida que a Torá aqui chama, que era a medida de man que eles recebiam por dia. Meloha Homer man. É uma medida. Que esse é um assunto que a gente tem que falar depois, mas... Então eles até tinham essa oferenda que está até ligada com o conceito do man. Uma lembrança ao mar. De qualquer forma, eles entraram em Israel 4 dias antes de Pessah e só vão poder usar da farinha nova depois do primeiro dia de Pessah. Isso significa que durante um mês e uma semana, desde o falecimento do Moshe, o que eles comiam? Diz o Midrash, é isso que a Torá está falando aqui. A Torá está dizendo que o man foi consumido por eles até eles chegarem à beira de Israel, até eles entrarem na terra de Israel. Quer dizer, são duas fases. O man parou de cair no dia que Moshe faleceu. Só que, no dia que Moshe faleceu, caiu man suficiente para eles terem o que comer até eles chegarem dentro de Israel e terem a primeira safra já liberada para consumo. Isso significa que quando Moshe Rabbeinu faleceu, a data de expiração do man foi estendida. O man que durava sempre um dia, passou a durar 5 semanas. Podiam comer outras coisas além do mano. Não precisava, mas podia. Mas esse mês aqui, eles tinham que comer mais. Quer dizer, na verdade é assim. Isso que você podia comer mais um pouco de comida, se você quisesse plantar, ou se você quisesse matar um animal e comer, isso é por sua conta. Agora, Deus tinha aqui que prover para eles o que comer. Então, Hashem dava para eles man. Tem man. Quer comer mais? Fica à vontade. Não precisa. Então, quer dizer que, no final das contas, o man não tem uma data de validade, não tem um tempo que expira o man. E sim, varia. Ele inspira quando Deus quer que ele inspire. O man que caía todo dia não podia sobrar para o dia seguinte, como Deus falou. E se deixar, estraga. E teve os dois engraçadinhos que testaram e de fato aconteceu isso, estragou. O man que caía na sexta-feira, dose dupla, não estraga até o dia seguinte. Dá para se usar no Shabat tranquilamente, tá bom, tá gostoso, não tá estragado, aguenta até depois de Shabat. Então esse já dura 2 dias. Depois você tem o man, que foi o que eles colheram no dia do falecimento do Moshe, que durou 5 semanas. Então tanto caiu mais man, para dar suficiente para 5 semanas, é muita comida. E não estragou. E não bichou. E ainda você tem agora um man mais duradouro ainda do que todos esses, que é o man que o Aharon coletou por ordem divina para guardar para as futuras gerações. E que ele guardou num potinho e tá lá. Esse man que foi guardado no pote foi justamente para instruir e mostrar para as pessoas que eles precisam lembrar de se ocupar da Torá junto com sustento. E o profeta Jeremias usou esse pote, porque ele chamou a atenção das pessoas, advertiu as pessoas que vocês estão deixando a Torá de lado para lutar pelo seu sustento. E aí o pessoal, né, escuta, tem que trabalhar. Como a gente vai se sustentar se não trabalha? O Irmial pegou o potinho de man, levantou e falou, pessoal, tá vendo aqui, ó? Assim Deus sustentou vocês no deserto. Ou seja, o sustento vem dele e por estudar Torá, vocês não vão sair perdendo o seu sustento. Muito pelo contrário. Então, vão estudar. Então, o próprio profeta Jeremias usou esse pote para mostrar para eles verem isso. E essa era a importância de guardar o pote de man, para não ficar só um negócio que é histórico, que todo mundo conta. Não, ó, tá aqui, ó. Vejam o pote de man e entendam que é isso que traz... Deus traz o sustento para vocês. E aí a Torá encerra. Fala.
Deus traz o sustento, mas com a própria carne da palavra diz que tem que lutar, né?
O sustento para ser lutado. O. É verdade. Justamente por isso que nossos sábios falam tanto sobre o conceito que junto com confiança em Deus existe o lado de hishtaglut, o lado de seu esforço. Então você precisa fazer o seu esforço para ter sustento, mas precisa saber que esse esforço tem limite. Não pode ser às custas de coisas importantes. E, principalmente, tem limite. Às vezes as pessoas passam do limite. Já 24 horas por dia o cara só está com a cabeça no trabalho. E não existe mais nem família dele, nem Torá, nem mitzvot, nem sinagoga, nem nada. Então isso já não é assim. Além de que saber que mesmo que você faz a sua parte... Saber que mesmo que você faz a sua parte, mesmo que você está trabalhando, mesmo que você está lutando por isso, no final das contas o que você conquista não é uma conquista sua, é Deus que está te dando. Prova é que tem gente que se mata de trabalhar e não tem sustento. Vive com fome. Então, quer dizer, não é proporcional ao esforço da pessoa. É proporcional ao que Deus reserva para aquela pessoa. Então não esquecer que além de trabalhar, você precisa rezar para Deus para Ele te dar sucesso nesse trabalho. Senão, não brota nada. E aí a Torá finaliza falando Vehaomer Asirit Haifahu. O Omer é um décimo de Eifá. Quer dizer, a Torá que falou o tempo todo sobre o Man, dizendo que o Man caía um Omer por pessoa. E agora a Torá finaliza e diz para você, muito bem, o que é, quanto que é esse Omer? A Torá te dá a definição. O Omer é um décimo de Eifá. Eifá. Eifá é uma medida de volume. Na Torá as medidas são medidas que a Torá dá. Sim, são usadas, tem uma série de medidas. E todas elas têm uma tabela de conversão, entre aspas. Quer dizer, são vários tamanhos que a Torá usa. O tamanho básico que a Torá usa são coisas da natureza. E aí, multiplicando elas, vão dando medidas maiores. Ou seja, você tem, por exemplo, uma medida na Torá que é chamada kazait. Como uma azeitona. Então, o volume de uma azeitona. Não essas azeitoninhas michurucas, uma azeitona. Azeitona que tem honra de ser uma azeitona. Existe uma outra medida que é chamada ovo. Kabeitsa, como um ovo. Como ovo de galinha. Também, um ovo extra grande. Que na verdade é interessante que a tabela aqui de conversão, a princípio é o dobro. Quer dizer, um ovo são duas azeitonas. Tudo isso estamos falando em volumes. E aí você tem outros volumes que são extraídos desse. Então, por exemplo, você tem um volume que é chamado log. Log são 6 ovos. Existe uma medida que é chamada revi'it halog, 1/4 do log. 1/4 de log é, por exemplo, o tamanho mínimo que tem que ter o copo para fazer kiddush, para avdalah, para os 4 copos de Pesach. Que no, na tradução para os nossos, as nossas medidas do sistema internacional, 86 ml. Então, 86 ml é 1/4 de uma medida chamada log. Depois você tem uma medida que é chamada kav. E esse kav são 4 log. Depois você tem uma medida acima que é chamada se'a. Se'a são 6 kabim. Por exemplo, o mikveh, para ser kasher, precisa ter 40 CA de água. Essa é a medida, a definição da halakha, da lei. Precisa ter 40 CA de água. Então é uma medida de volume. E aí você tem uma medida acima disso, que é chamada de eifá. Que é essa medida que a Torá está falando. Que a eifá são 3 CA. E no caso, a Torá está dizendo que o Omer é uma medida que equivale a 1/10 de uma Eifá. Aí você vai falar, tá, agora traduz tudo isso para a nossa linguagem. Quer dizer, se você abrir todos os livros de leis, tem muitas leis que envolvem medidas. E todas essas leis que envolvem medidas são usadas estas medidas que a Torá usa. E são as medidas que nossos sábios usam. É o sistema de medidas da Torá. No caso, estamos falando aqui de sistema de medidas de volume. Porque existem também a medida de comprimento. Que, por exemplo, são dedos, são punhos, são cúbitos, isso já é medida de distância, diferente. Existem medidas de moedas também, e assim por diante. No caso aqui, se você fizer as contas, segundo toda essa conta que a gente falou antes, que um log são 6 ovos e assim por diante, até chegar na Eifá e um décimo de Eifá, vai chegar na seguinte conta. Um décimo de Eifá, quer dizer, o Omer, é equivalente a 43 ovos e um quinto de ovo. É muita coisa. Calma. O que isso significa? Isso nas medidas nossas, e aqui eu queria fazer um conserto, inclusive, uma correção de uma coisa que eu falei lá no começo que a gente falou. Isso seria equivalente a um volume de 2,5 litros. 2.500 centímetros cúbicos. Quer dizer o seguinte... A correção que eu ia fazer é que quando eu falei lá no passado, eu usei aqui, tinha falado que um homer em peso, tinha falado em massa. E na verdade eu falei isso por conta de uma lei de Halá, que eu nunca tinha parado para pensar, eu sempre me perguntava, mas nunca fui procurar para entender melhor, erro meu. E agora, essa semana, eu resolvi ir mais a fundo para entender esse negócio. Vou explicar aqui um detalhe. Quando você faz uma massa de pão, precisa se separar uma parte que vai para o Kohen, essa mitzvah é chamada de Halá. Hoje que os Kohanim estão em um estado de impureza, não podem comer de qualquer jeito da Halá. Em estado de impureza, se separa esse pedacinho e se queima. Quer dizer, eu faço a mitzvah de separar, porque senão não pode comer dessa massa. Então eu separo, o Kohen não pode comer, então eu vou queimar. Isso é chamado halá. Quanta massa eu preciso fazer para ter obrigação de separar halá? Então diz a lei que a massa é um homer. É um homer de massa. Ou seja, uma massa que eu uso, um homer de farinha. Eu não estou contando a água, não estou contando os ovos, não estou contando o fermento, nada disso. Uma massa que vai um homer de farinha passa a ter que se separar, ralar. E isso tem se tabelado que é 1,666 kg. E daí veio o meu erro. E quando eu fui falar do man, falei, um homer de man é 1 quilo. Não, não tem nada a ver. Por quê? Porque todas as medidas da Torá são em volume, nunca em massa. Quando você fala que você tem que comer um kazait, por exemplo, de matzá. Pra se comer o tamanho de uma azeitona de matzá, não é peso, é medido em volume. Você pode fazer uma transformação aí. Se você sabe qual é a densidade da matzá, você pode converter essa massa em peso para você poder pesar e ser mais fácil. Mas você está fazendo uma conversão. No caso aqui, foi feita uma conversão. Quando se fala que eu, para tirar halá, para ter a mitzvah de tirar halá, eu tenho que fazer uma massa que tem farinha em quantidade de homer, significa que eu preciso ter um volume de massa que contenha nele 2,5 litros de farinha. E aí fizeram uma conta, uma conversão, segundo a densidade da farinha, que pode inclusive variar, depende se é farinha branca, se é farinha integral, então tem umas certas variações. Se fez uma conta e se chegou que 2.500 de farinha em massa é equivalente a 1,666 em peso, em massa. Quer dizer, o 2.500 em volume, em massa é 1,666. Mas então vamos deixar isso de lado. No caso aqui nós estamos falando de volume. Ou seja, todos os dias caía man por pessoa numa quantidade de um homer. Quanto que é um homer? Então vamos hoje falar só o padrão. Se Deus quiser, semana que vem, vou falar uma outra coisa interessante sobre isso. Porque aí você vai questionar como é que funcionou com as crianças e etc. Vamos deixar isso de lado. Vamos falar o padrão. O padrão seria que para cada pessoa caía man em volume de 2,5 litros. Aí você vai falar, peraí, mas isso não é muita comida por dia? Não é muita comida por dia. Eu também achei no começo, falei, imagina, que loucura. Mas, eu fui fazer uma conta muito simples, muito básica. Eu usei aqui, para fazer a conta, os pãezinhos que vendem aqui, que é esses pãezinhos de hot dog. Eles mais ou menos são padronizados aqui no mundo inteiro. Mas, que seja, tá? Só para ter uma ideia, uma noção. Cada pãozinho de hot dog tem aproximadamente 300 ml de volume. Isso significa que para eu chegar em 2.500 ml de pãozinho de hot dog, eu preciso ter 8 pães e pouco. 8 pãezinhos. Agora, pensa o seguinte. Quando você pensa em comer hot dog, você está pensando na salsicha, você está pensando na mostarda, você está pensando no ketchup, na salada, na sobremesa, que imagina você vai perder o sorvetinho depois, e etc. Então, se você está pensando em tudo isso, você pensa, uau, comer num dia 8 pães de hot dog, impossível. Mas se você for pensar que você come só pão, é mais que suficiente por um dia, é exatamente a medida. Eu parei para pensar, por exemplo, se eu saio para um passeio e eu preciso almoçar e levar sanduíches, muitas vezes eu levo sanduíche desses daqui, eu levo 3 sanduíches para o almoço. Quer dizer, uma fatia de queijo dentro e 3 pãezinhos de hot dog. Agora tira o queijo. Você não vai comer, não tem o queijo lá, é o volume só do pão. Falando em sanduíche, quer saber a receita? Sabe, quando eu faço algum passeio rápido, eu não vou ficar preparando super sanduíche. Põe o queijo dentro e vai embora. Tchau. Não lanche, almoço. Almoço, você vai sair, vai passear, sei lá, vai pra praia, digamos, sei lá pra onde você vai. Três, sim. Por isso que eu tô falando, é 3 sanduíches só com queijo. Se você botar mais coisa, já não dá pra comer, talvez. Mas esquece, tira o queijo, por isso que eu tô querendo dizer. Tira o queijo. Se você for comer 3 refeições no dia, em cada refeição comer o volume de 3 pãezinhos desse, é fácil de comer. É o quanto você precisa para comer. Em média, tá? Por isso que eu falei, em média. Que seja. Então, se você pensar em 2,5 litros de doce, você consegue comer. Depois você pode passar mal, mas você consegue comer. Sem beber água. Não, a ideia é só para ver que o volume de man que caía por pessoa é o volume que uma pessoa come de comida por dia. Sem contar, assim, é lógico que se você comer uma comida mais pesada, mais gordurosa, mais sei lá o quê, óbvio que você não consegue comer tanto. Mas o man não era assim. O man era levinho. Então se você for pensar em pão mesmo, um pão branco, que não pesa muito, você consegue tranquilamente comer. E essa é a quantidade que uma pessoa come, então, por dia, em volume de comida leve. E é isso que caía por dia para cada um. Esse era o man que eles tinham para comer todos os dias. Logicamente, isso tudo nós estamos fazendo um cálculo só para entender quanto que é o volume, sem levar em consideração que o man era totalmente absorvido pelo organismo, então não pesava depois. A digestão era uma digestão fácil. Então isso tudo também facilita e você precisa comer mais, senão você vai ficar com fome. Então todos esses dados, só para entender o quanto que isso representa em volume de man. A contagem do Homer significa o seguinte: no segundo dia de Pesach, para liberar o consumo da nova safra de trigo, cevada e todos os grãos, tinha que se fazer uma oferenda no templo com cevada nova da colheita daquele dia, que inclusive essa cevada era colhida na segunda noite de Pesach, que é todo um procedimento onde eles colhiam e na manhã seguinte se fazia a oferenda com essa cevada. E a quantidade de cevada que se usava para fazer essa oferenda era um homer de cevada. Um homer de farinha de cevada. E por isso que é chamado Korban HaOmer, a oferenda do homer. E por isso a contagem é chamada da contagem do Homer. Você conta hoje é um dia da oferenda do Homer. Dois dias da oferenda do Homer. Três dias da oferenda do Homer até finalmente chegar em Shavuot. Então isso é, em geral, se Deus quiser semana que vem, vamos abordar um pouco melhor para entender um pouco mais sobre essas medidas, como que ela varia em relação às crianças, porque uma criança não consegue comer 2.500 num dia. Então como é que funciona para as crianças? E mais uma série de detalhes bem curiosos, gerais, sobre o humano.